Começa agora, Jornal do Meio Dia. A informação que você precisa na hora do almoço.
Olá, boa tarde. A edição desta quinta-feira do Jornal do Meio Dia, dia 5 de fevereiro, já está no ar. Vamos juntos nessa sintonia até uma hora da tarde. Você sabe, caro ouvinte, aqui você fica bem informado e participa. Afinal de contas, o Jornal do Meio Dia é feito para você e por você. Então, desde já, obrigada pela audiência. Uma ótima tarde a todos. Eu sou a jornalista Kátia Gomes. Aqui comigo, Carla Menezes. Boa tarde para você, Carla.
Boa tarde para você também, Kátia. Ótima tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia. A partir de agora, muitas informações, não é, Kátia?
Isso mesmo, e a participação do ouvinte, né, que pode enviar mensagem para o 988291029. Esse é o WhatsApp da Gabriela FM. Bem, o seu, o nosso Jornal do Meio Dia desta quinta-feira, 5 de fevereiro, está no ar e é um oferecimento. Mix Mateus e Lheus, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. Lojas Universo Calçados e Acessórios. Crediário próprio em até 12 vezes sem juros. Em Ilhéus, conheça o Universo Calçados na rua Dom Pedro II, número 42, no centro. E o Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. Sono Lar, Sono e Lar Móveis. Móveis, camas e colchões de qualidade no Malhado em Ilhéus. WhatsApp 73-3231-8912. Bem, a partir de agora nós vamos de manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país.
Confira o que é destaque no Brasil, aqui no Jornal do Meio Dia.
Iniciamos as manchetes dos jornais pelo Jornal Tribuna da Bahia, direto de Salvador, que informa um carnaval para todos os gostos. É, vem aí o carnaval de Salvador, hein? A partir da próxima semana, então a gente já pode dizer daqui 8 dias.
Jornal Dia Teresina, Piauí registra 4 estupros por dia em 2025, aponta Ministério da Justiça.
Número absurdo, né?
Muito.
Se fosse um, já era absurdo. Imagine 4 estupros por dia. Olha só os dados aí em relação ao Piauí. Vamos de Folha de Pernambuco, Recife, que informa: Pacto Nacional para Combater Feminicídio. Quero ver na prática.
Jornal do Comércio, Recife. Estado reforça segurança e espera movimento de mais de 3 bilhões no carnaval.
Olha o carnaval lá de Recife.
O galo da madrugada.
É. Recife, ó, linda, né? Na Grande Recife, lá no que não falta também é carnaval. Vamos de Jornal Diário do Nordeste, Fortaleza. Internet mais rápida no país a partir do Ceará. Vem aí novidades, hein?
Gazeta de Alagoas, Maceió. Paulo toma posse hoje em Maceió como novo presidente do Consórcio Nordeste.
Quando fala Consórcio Nordeste, eu lembro dos respiradores, hein, Rui Costa? Ai, me deixa. Jornal da Cidade, Aracaju. Criminoso de Sergipe integra a lista dos mais procurados do país.
Jornal Globo Rio, Judiciário. Moraes reage a código de conduta para o STF e vê demonização de palestras de ministros.
Correio Brasiliense, Distrito Federal. Master. STJ manda a PGR, que é a Procuradoria-Geral da República, denúncia contra o Ibanez. É, isso tá dando um pano pra manga esse Master, viu? Ai, ai.
Diário Gaúcho, Porto Alegre. Cachoeirinha, sumiço de família, é tratado como crime.
Jornal Zero Hora, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, criminalidade. Após o Brasil registrar recorde de feminicídios, poderes firmam pacto contra a violência de gênero.
Correio do Povo, Porto Alegre. Três poderes lançam pacto contra feminicídios no país.
É, isso eu quero ver na prática depois. Folha de São Paulo, Moraes e Toffoli defendem direito à palestra em sociedade e empresa. Ai, vocês estão... Oi, eu vou te falar, é melhor nem fazer comentário sobre esses ministros do STF, viu?
O Estado de São Paulo...
Eu já só ia finalizar dizendo que a decepção é grande.
O Estado de São Paulo, Judiciário, parentes de ministros do STF atuam em 1.860 casos na Corte do STJ.
Na Corte e no STJ, né?
Isso.
Porque no caso a Corte é o STF e tem abaixo dele o STJ. Não precisa dizer mais nada, vocês entenderam, né? 1.860 casos de parentes de ministros. Ah, pelo amor de Deus, não diga nada. Diário de São Paulo, Alesp instala CPI e exige apuração total sobre descarte ilegal.
Folha de Londrina, Paraná, governo assina ordem de serviço e novo terminal. De novo terminal.
Essas são as manchetes de alguns jornais que circulam hoje pelo país. A partir de agora, nós vamos de noticiário regional.
Na hora do almoço, você fica por dentro dos acontecimentos da nossa região. Jornal do Meio-Dia.
12:20, você está acompanhando o Jornal do Meio-Dia, onde você fica bem informado e participa. Te mandar um beijo à minha amiga Bruna Barbosa, direto de Itabuna, acompanhando o Jornal do Meio-Dia. Ela é nossa ouvinte assídua, minha amiga querida. Beijo pra você, Bruninha. Beijo. Beijo pra pequenina Camila também, tá? Beijo pra toda a família. Um beijo pra sua mãe. Saudades. Tem muito tempo que eu não vejo, né? Precisamos nos ver. 12:20, como eu disse agora há pouco. Vamos de noticiário regional. E aqui no noticiário regional a gente sempre começa com Ilhéus em destaque, com alguma notícia de Ilhéus. E nós vamos falar de carnaval. É isso mesmo. Vamos falar de planejamento de carnaval aqui em Ilhéus, porque a gente tem a seguinte informação. Planejamento do carnaval reúne Sutran e representantes de blocos da Zona Norte. Encontro definiu percursos, horários e pontos de apoio para garantir segurança e mobilidade na região durante a festa. Então, representantes dos blocos de carnaval da Zona Norte participaram de uma reunião com a Prefeitura de Ilhéus através da equipe de planejamento da Autarquia de Transporte, Trânsito e Mobilidade, que é a Sutran. O encontro teve como foco a organização logística do carnaval, com atenção especial à segurança viária e à circulação de pessoas. Durante a reunião, foram discutidos os percursos específicos que os blocos percorrerão pelas vias da Zona Norte, os horários de saída, encerramento, além dos pontos de concentração e dispersão. O objetivo central foi alinhar as informações para realizar impactos no trânsito local e facilitar o deslocamento de moradores e foliões, garantindo aí o livre acesso de serviços essenciais. A Sutran apresentou orientações técnicas sobre mobilidade urbana e reforçou a importância do cumprimento rigoroso dos trajetos e horários definidos para a localidade. Os representantes dos blocos puderam esclarecer dúvidas e contribuir com sugestão para otimizar o fluxo de veículos e pedestres durante os dias de festa. E aí, esse planejamento antecipado busca garantir um carnaval mais organizado, seguro e acessível para todos. As definições estabelecidas na reunião servirão de base para as ações operacionais de trânsito e para o trabalho das equipes de fiscalização durante todo o período carnavalesco. Faltou aqui, viu, Sucon? Ah, qual é o período mesmo, né? Quais são as datas? Como é que ficou essa data aí do carnaval lá da Zona Norte de Ilhéus, né? Seria interessante aqui pra gente poder divulgar. Inclusive, já vi hoje no Pontal arrumação já pro carnaval, né? Porque vai ter carnaval cultural no Pontal, vai ter no bairro Teutônio Vilela. E aí eu vi hoje já o pessoal montando as barracas, né? Do pessoal que vai poder fazer as vendas, né? Dos ambulantes. Então já tem estrutura sendo montada ali no Pontal. Assim que tivermos mais informações, a gente volta a falar aqui sobre carnaval em Ilhéus, quais são os pontos, né? O que vai ter, qual a programação, tá bom? E aí, a ponto que a gente for recebendo aqui informação sobre blocos, onde é que vai ter bloco, porque as pessoas já estão perguntando, né? Nós vamos divulgar sim aqui no jornal, tá bom? Olha, são 12 horas e 23 minutos. Nós vamos mudar de assunto e passar por Uruçuca, né, Carla? Porque com o apoio da Prefeitura, Uruçuca garante presença na Copa Cacau.
Exatamente, a Prefeitura de Uruçuca, ela confirmou a participação do município na Copa Cacau, competição que retorna ao calendário do Litoral Sul com a proposta de fortalecer o esporte amador e impulsionar a economia regional. O tema foi debatido em encontro que reuniu gestores no âmbito do Consórcio de Desenvolvimento Sustentável Litoral Sul, que é o CDS. Para o diretor de esportes de Uruçuca, o Jacó Sena, a retomada da Copa Cacau amplia oportunidades para atletas de diferentes faixas etárias. Segundo ele, o torneio valoriza os esportistas locais e estimula a prática esportiva no município. E ele disse o seguinte: é uma competição que abrange públicos mais novos e mais experientes, valorizando as práticas esportivas da casa. Também ressaltou o apoio da gestão municipal ao esporte e a parceria entre a Diretoria de Esportes e Liga Desportiva. Lembrou ainda o bom desempenho recente de Uruçuca em competições regionais e avaliou que a Copa Cacau tem potencial para se consolidar como referência esportiva. E ele disse ainda o seguinte: no ano passado ficamos entre as melhores seleções do território. Este ano entramos na Copa Cacau porque ela movimenta não só a economia, mas também o esporte local. A prefeita Magnólia Barreto, ela reforçou a importância do torneio para a integração regional. Segundo a gestora, a competição envolve atletas de várias cidades e Uruçuca não poderia ficar de fora. E ela disse: temos excelentes jogadores na casa e com certeza será uma competição muito importante para Uruçuca e para toda a região.
Que bacana, né? Muito. E Uruçuca sempre está...
aumentando o
fortalecendo,
esporte.
Investindo, né, no esporte. E esporte amador, né? Eles, desde a gestão do gestão passada, né, o prefeito Moacir investia e agora a Magnólia, né, dando continuidade. Que bacana. Investir em esporte, gente, é sempre importante no município. Muito. Eu acho que só tem a somar, né? E investindo, quando a gente fala em esporte, lembrar também que investir em esporte, lembrando dos jovens, né? Eu acho que tem tudo para ajudar esses jovens a escolher sempre um caminho melhor,
com
né?
certeza.
Através do esporte. 12 horas e 26 minutos. Vamos liberar a participação do nosso ouvinte. Pode liberar, Carla.
Vamos liberar a participação do ouvinte.
Pronto, 12 horas e 26 minutos, liberada a participação do ouvinte pelo WhatsApp 988291029. Pode enviar mensagem escrita, tá? Que nós vamos divulgar aqui para vocês. Porque mensagem de áudio, tem chegado umas mensagens de áudio aqui. Essas mensagens a gente não consegue colocar, porque nem sempre a gente consegue ouvir antes, tá? Até porque chegam muito em cima da hora já, a gente abrindo o programa, então não tem como a gente ouvir. Então, assim, o pessoal quer que a gente divulgue a mensagem, mas está enviando mensagem de áudio quando a gente está abrindo o programa. Então, as que chegaram aqui agora, a gente não tem como divulgar.
E a gente avisa sempre, né, Fátima?
Exato. Se tivesse chegado antes para a gente ouvir, tudo bem. Mas, como acabaram de chegar só de áudio, a gente não tem como divulgar. Então, envia mensagem aí escrita, nós divulgaremos, tá? Durante o programa, se você enviar aí, dá tempo, sim, a gente divulgar. Tem uma mensagem aqui... escrita de uma moradora da Rua Laranjeiro, lado esquerdo de Ilhéus 2, que está aqui pedindo socorro, pois tem uma valeta lá, que era um córrego e está com um mau cheiro horrível há alguns meses. De lá para cá vem piorando. Não sei se é em base, está jogando detritos aqui. Cadê? Todos os dias sai uma água preta com um odor insuportável, não aguentamos mais. Até vídeo a moradora... da Rua da Laranjeira, lado esquerdo, no Ilhéus 2, enviou até vídeo aqui para mostrar a situação, tá? Então, atenção aí, Embasa, verificar isso, tá bom? Aguardamos aí o retorno da Embasa sobre esse essa valeta, que era um córrego, está com um mau cheiro horrível. E ela questiona aí se a Embasa está jogando esgoto por ali, tá? Então a gente quer aí o retorno da Embasa em relação a isso. Diga, Carla.
Newton César também está por aqui, viu? Passando por aqui, Kátia. Ele é lá do Alto do Carvalho e ele disse aqui. Boa tarde, Kátia Gomes e Carla. Estou ligado nesse programa maravilhoso. Manda alô para Tânia, Rita e Ronaldo e também para o Vistoso. Está todo mundo ligado.
Então, obrigada, Newton César, todos seus amigos aí ligadinhos no Jornal do Meio Dia, viu? Um abraço para você. Te mando um abraço aqui para o Josenildo de Jesus, motorista da Rota. Ouvinte assíduo aqui do jornal. Obrigada, Josenildo. Um abraço para você, viu? Bom trabalho aí para você e para os motoristas da Rota.
Poliana também está por aqui. Ela disse aqui, boa tarde, Carla e Kátia, nos ajudem. A população de Vila Olímpio, Ribeira das Pedras, sofrendo ainda com as estradas, né? Precisando dar uma manutenção nas estradas. Pedindo a máquina, no caso, né?
Então, quais são as estradas? Quais são os locais? Vila Olímpio?
Vila Olímpio, Ribeira das Pedras.
Então, atenção aí, Secretaria do Interior, o pessoal de Vila Olímpia, Ribeira das Pedras, está pedindo socorro aí, pedindo para passar a máquina por lá, pela estrada, hein?
Até São João.
Então, pronto, está divulgado.
Isso.
Mais alguma coisa?
Por enquanto é só.
Então, pronto, se você quiser enviar a sua mensagem, dá tempo ainda, envia para o 98829-1029, esse é o WhatsApp da Gabi, tá? E após o intervalo comercial, divulgamos a sua mensagem. Mensagem escrita. Pontualmente 12h30. Vamos a um rápido intervalo? Voltamos já.
Jornal do Meio Dia. Informação que você precisa. Na hora do almoço.
Doze horas e 38 minutos. Você está acompanhando o Jornal do Meio Dia, onde você fica bem informado e participa. Oferecimento Mix Mateus e Léos, juntos somos um só coração. Shopping Jequitibá, completo para suas compras, com segurança e conforto. O Nex, meu futuro é o Nex, você em evolução, inscrições abertas. Sono e Lar Móveis, móveis, camas e colchões de qualidade no malhado. E lojas Universo Calçados e Acessórios, crediário próprio até 12 vezes sem juros. Bem, como está liberada a participação do ouvinte, você pode continuar mandando mensagem, mas mensagem escrita. O pessoal continua enviando aqui mensagem de áudio, tá? Por gentileza, envie mensagem escrita. Vamos seguir aqui com notícias? Olha, a notícia não é boa, né? E é até triste, aterrorizante você ter que divulgar uma notícia dessa, né, Carla? Porque uma babá... A babá, ela foi presa, suspeita de violentar uma criança de 3 anos de idade em Feira de Santana. Então, uma mulher de 43 anos, ela foi presa ontem, suspeita do crime de estupro de vulnerável em Feira de Santana, que é a segunda maior cidade da Bahia. E segundo a Polícia Civil, ela trabalhava como babá da criança e cometeu os abusos enquanto responsável pelos cuidados da vítima. As investigações tiveram início após imagens de câmeras de segurança registrarem a suspeita cometendo agressões contra a criança de 3 anos, né, Carla?
Pois é, Kátia. As gravações feitas por uma babá eletrônica foram anexadas ao inquérito policial e embasaram o pedido de prisão. E de acordo com a polícia, além do mandado de prisão, também foi cumprido um mandado de busca e apreensão na residência da mulher. Após a prisão, a suspeita foi encaminhada ao Departamento de Polícia Técnica, que é o DPT, para realização de exames periciais e, em seguida, conduzida ao Complexo de Delegacias do Sobradinho, onde permanece à disposição da Justiça. A vítima será acompanhada pelo Serviço Psicossocial da cidade, conforme prevê o Estatuto da Criança e do Adolescente. A ação foi realizada pela Polícia Civil da Bahia por meio da Delegacia para o Adolescente e Infrator, que é o DAI, com o apoio do Núcleo de Investigação da Delegacia de Repressão a Furtos e Roubos de Feira de Santana. Que absurdo, né, Kátia?
Espero que, no caso agora, né, ela que essa ação aí que realizada pela Polícia Civil foi encaminhada pela Delegacia para o Adolescente e Infrator, a gente espera que jogue duro no inquérito lá, viu? Porque, pelo amor de Deus, gente, como é com a babá? faz uma coisa dessa com uma criança de 3 anos de idade. Não justifica nenhuma pessoa, mas para mim me choca mais ainda quando se vem da babá, isso, que deveria cuidar, dar amor, carinho. É, eu não sei não, viu? O mundo tá doido mesmo. Que ela pague na justiça aí por esse crime absurdo. 12 horas e 42 minutos, ainda aqui no setor policial, porque você que está nos ouvindo, né, Coutinho teve que fazer uma viagem, mas retorna aí em breve no ar, então a gente está divulgando aqui várias notícias policiais. E olha só o que aconteceu no município de Mundo Novo. Homem morre após ser baleado ao invadir a casa da prefeita dessa cidade. Um homem morreu ao ser baleado após invadir a residência da prefeita de Mundo Novo, que é Ana Paula Costa. Isso aconteceu nessa cidade do interior da Bahia na noite de ontem. O caso aconteceu no imóvel onde mora a gestora municipal e o esposo dela, que é delegado, o Dr. Wagner Marinho, que atua nos municípios de Piritiba e Tapiramutá. De acordo com informações, o delegado estava em casa no momento do ocorrido quando ouviu barulhos vindos do quintal, provocados pelos cachorros. Ao verificar a situação, ele teria se deparado com um invasor que o agrediu. Houve confronto e o suspeito acabou sendo atingido por disparos de armas de fogo e o homem morreu no local, né, Carla?
Exatamente. Em nota, a assessoria de comunicação da prefeita Ana Paula Costa informou que a invasão ocorreu por volta das 20 horas e teve intenções criminosas. As autoridades policiais foram acionadas imediatamente e adotaram as medidas preliminares para apuração rigorosa dos fatos. Conforme a nota, a prefeita Ana Paula Costa e os familiares que estavam na residência não ficaram feridos e estão em segurança, embora abalados. Já a Polícia Civil informou que a Delegacia Territorial de Mundo Novo investiga a morte do suspeito, identificado como Adenilton Oliveira Neri. Conforme o boletim de ocorrência, ele invadiu um imóvel no centro da cidade armado com um pedaço de pau e desferiu golpes no proprietário, que reagiu e efetuou disparos. O Departamento de Polícia Técnica foi acionado para realizar a perícia e encaminhar o corpo do suspeito para o Instituto Médico Legal, onde deve passar por necrópsia.
Pois é, e aí a nota da assessoria da prefeita Ana Paula Costa, a nota na íntegra diz: a assessoria da prefeita Ana Paula Costa informa que na noite de ontem, no caso, né, por volta das 20 horas, 8 da noite, houve uma invasão à residência da prefeita Ana Paula com intenções criminosas. As autoridades policiais foram imediatamente acionadas e já adotaram todas as medidas preliminares para apuração rigorosa dos fatos. Que coisa, né? É, quando a gente pensa que já viu de tudo, toda hora acontece algo assim, cada vez mais estranho. 12 horas e 45 minutos. Temos mais mensagens de ouvintes por aí, Carla?
Por enquanto,
pra
não.
Pra gente poder divulgar, senão a gente vai seguir aqui, isso, com informação. Olha, vamos falar sobre algo que é interessante, né? Porque é bacana, eu acho legal valorizar a nossa polícia e quando se fala em mulher, principalmente. A Polícia Militar da Bahia promove a primeira mulher ao posto de coronel em 200 anos de história. Isso mesmo, porque a Polícia Militar já tem 200 anos. E a Polícia Militar da Bahia promoveu pela primeira vez em seus 200 anos de história uma mulher ao posto de coronel, o mais alto da carreira. A promoção da coronel Ivana Teixeira Andrade, integrante do quadro de oficiais de saúde, foi publicada no Diário Oficial do Estado de ontem, em decreto assinado pelo governador Jerônimo Rodrigues. A promoção marca um avanço na presença feminina nos postos mais altos das forças de segurança do Estado. Nesta mesma rodada, o posto de tenente-coronel passou a ser ocupado por 11 mulheres, ampliando a participação feminina nos cargos de comando. Ivana Teixeira Andrade tem 56 anos e ingressou na PM há 32 anos. Após ser aprovada em concurso público para o quadro de saúde. Graduada em odontologia pela Universidade Federal da Bahia, UFBA, com especialização em dentística Ela também concluiu o curso de comando e estado-maior exigido para o acesso ao topo da carreira militar. Ao longo da trajetória, atuou inicialmente no atendimento odontológico e, posteriormente, na gestão da odontoclínica da corporação. Durante a carreira, a coronel recebeu condecorações como a Medalha Marechal Argolo, a Medalha Três Marias e as medalhas pelos 10, 20 e 30 anos de serviços prestados. Isso mesmo, porque ela já tem 32 anos trabalhando na Polícia Militar. E em declaração após a promoção, a Ivana destacou os desafios enfrentados pelas mulheres na conciliação entre a vida profissional e pessoal e afirmou esperar que outras policiais também alcancem os postos mais altos da hierarquia. E ela disse: eu me sinto honrada de estar aqui ocupando esse espaço e espero que em breve que muitas mulheres estejam aqui. Que interessante, né, Carla?
Muito, Kátia, muito, sim. E o contexto da promoção ocorre em meio a mudanças recentes nas regras de ingresso na corporação. Em 2024, a Polícia Militar da Bahia passou a garantir às mulheres o direito de concorrer em igualdade de condições com os homens nos concursos públicos, medida que será aplicada a partir de 2025, em conformidade com o entendimento do Supremo Tribunal Federal. A promoção de Ivana Teixeira Andrade foi também destacada pelo Conselho Regional de Odontologia da Bahia, que divulgou nota parabenizando a cirurgiã dentista. Para a entidade, a ascensão ao posto de coronel representa um marco para a odontologia baiana e para a atuação feminina em áreas tradicionalmente ocupadas por homens. E a gente fica muito feliz, né, Kátia?
Muito, que bacana.
Quando vê uma mulher voando assim, né?
Exato, parabéns mesmo, tá? Ivana Teixeira Andrade, agora a mais nova coronel da Polícia Militar da Bahia. Que orgulho, fico orgulhosa mesmo de ver as mulheres alcançando cargos assim, tá? Bem, 12 horas e 49 minutos, dando uma passadinha ali por Salvador. Tem que falar sobre isso aqui. Eu já venho ouvindo isso há muito tempo na internet. E aí essa matéria aqui me chamou a atenção. Olha só essa questão. Dupla é presa suspeita de coagir turistas a pagar valores abusivos por pintura corporal. Isso ali no Farol da Barra. Presta atenção para você ouvir, para você entender, caro ouvinte. Escuta essa informação. Dois homens suspeitos de coagir turistas a pagar valores abusivos por pintura corporal foram presos na última terça ali no Farol da Barra, em Salvador, um dos principais pontos turísticos da cidade, né? Segundo a Polícia Civil, a dupla teve mandados de prisão preventiva cumpridos por extorsão qualificada enquanto se preparava para abordar novas pessoas. As investigações apontam que em diversas situações o serviço era realizado sem o consentimento das vítimas. Ou mesmo, quando autorizado, os suspeitos passavam a constranger e ameaçar os turistas exigindo o pagamento. Caso não houvesse, as vítimas eram ameaçadas de agressão física. As investigações apontam que os suspeitos, de 27 e 28 anos, atuavam de forma recorrente na região, no caso, do Porto da Barra, e já do Farol da Barra, né, que é pertinho do Porto da Barra, e já possuíam antecedentes criminais, sendo que um deles responde também por tráfico de drogas. É brincadeira, gente, um negócio desse? Os mandados, né, de prisão foram cumpridos pelo Departamento Especializado de Investigações Criminais, o DEIC, por meio da Delegacia de Proteção ao Turista, DELTU, com apoio do Departamento de Inteligência Policial, o DIP. Após a ação, os presos foram encaminhados à Coordenação de Polícia Interestadual, a Polinter, onde permanecem custodiados à disposição do Poder Judiciário. Olha o que disse a delegada Marcela Abreu, titular da DELTU. Com a chegada do verão e o aumento do fluxo de visitantes, alguns criminosos tentam se aproveitar dos turistas para aplicar golpes e cometer crimes. Nosso trabalho é permanente, com ações de inteligência e repressão qualificada, para coibir essas práticas e assegurar que a cidade continue um destino seguro, destacou A delegada Marcela Abreu, eu vou te falar. Eu já vinha vendo aí nas redes sociais turistas dizendo, olha, não volto mais a Salvador. Porque todo canto que a gente chega é alguém pedindo, é alguém tentando vender algo, mas coagindo a gente a comprar, ou quase exigindo que você compre. E ainda tem a questão da pintura, muitos falando dessa forma. Você está em algum ali pelo Farol da Barra,
Pelourinho.
Ai, deixa eu te pintar aqui, aquelas pinturas que o pessoal vai pro show da Timbalada, não sei o quê. Pinta, já chega pintando, e aí quando a pessoa vai perguntar quanto é, eles falam valores absurdos, R$300, R$250. Aí a pessoa fala, nossa, como assim? Uhum. Eu nem antes de eu confirmar se eu queria mesmo, você já chegou pintando e você acha que eu tenho que pagar o valor que você quiser? Não. Não é dessa forma. E outros também falando que, a gente pinta aqui, não é nada demais, e depois exige valores exorbitantes e realmente são coagidos, ameaçam a agressão. E esses vídeos de turistas fazendo essas reclamações têm sido constantes nas redes sociais, né, principalmente no Instagram. Isso é ruim para Salvador, né, ruim para nossa Bahia. E eu já vi realmente vídeos de turistas falando coisas absurdas, que não voltam na Bahia, né? Que já passou por isso também em Porto Seguro, né? De até pessoas vestidas de índio, né? Ah, vamos tirar uma foto aqui e cobrar valores absurdos. Gente, a Bahia, né, um estado que nós temos diversas cidades turísticas, e quem mora nessas cidades, ele tem que lembrar que o turismo tem que ser uma coisa boa para o turista e não traumatizante, que vá fazer o turista a falar mal da cidade, do estado, para que esse turista não volte
não
mais.
Volte.
Não é assim.
Isso.
Tem que ser o contrário. Tem que ser bem receptivo, né? Tem que tratar a pessoa bem, né? O turismo é algo que tem que ser sempre bom, uhum, né? Tanto para quem mora na cidade e para quem vai até a cidade passear, né, Carla?
Com certeza.
E isso que ocorre em Salvador está tão gritante que agora virou já a matéria de jornalismo. Notícias e mais notícias sobre esses absurdos. E agora esses dois aí, de 27 e 28 anos, jovens que deveriam procurar trabalhar de forma honesta, sendo preso por coagir turistas a pagarem valores abusivos por serviços. Ridículo isso.
Importante uma fiscalização, né, Kátia?
Exato. Que as fiscalizações ocorram cada vez mais, porque isso é inaceitável. Não dá. 12:54. Tem mais? Chega alguma mensagem de ouvinte, Carla?
Não, por enquanto.
Pra gente
não
divulgar logo. Enfim. Bem, vou com mais uma notícia aqui do setor policial, porque daqui a pouquinho a gente vai falar sobre a questão do feminicídio, né? Que hoje esteve aí presente nas manchetes dos jornais. Vamos falar sobre o pacto, né, contra o feminicídio. Tá? Mas antes, deixa eu trazer uma informação aqui para vocês, porque mulher é investigada por stalking, ameaça e injúria racial no sudoeste da Bahia. Esse tipo de informação de stalking a gente já divulgou aqui algumas vezes, né? Alguns casos, e agora chega essa outra notícia. Uma mulher de 40 anos, ela é investigada por stalking, perseguição, tá? Ameaça, injúria racial e falsa identidade. Ela é de Vitória da Conquista, no sudoeste da Bahia. E é alvo aí de dois mandados de busca e apreensão que foram cumpridos ontem. Segundo a Polícia Civil da Bahia, a ação ocorreu durante a Operação Persona, em dois endereços situados no bairro Boa Vista. As investigações apontam que a suspeita utilizava perfis falsos para enviar ameaças de morte e ofensas racistas. Os casos teriam começado no ano passado, em torno de 94 números de telefone. Olha para isso! Em torno de 94 números de telefone eram usados para importunar as vítimas. Olha a quantidade de número de telefone que ela usava. A mulher também realizava transferências via Pix no valor de um centavo, né? Então, assim, coisas absurdas mesmo ela fazia para importunar essas vítimas, né? E tudo isso, gente, é crime, né? Importunar pessoas pela rede social, fazer ameaças de... Aliás, fazer ameaças e também o crime, fazer cometer o crime, né, de racismo também é um crime absurdo. E tem gente que acha que pela rede social vai poder cometer esses crimes e que vai ficar por isso mesmo, né? Mas não, hoje em dia a tecnologia também é favorável e ajuda a coibir esses crimes absurdos que são cometidos. E aí essa mulher, ela que realizava transferência via Pix no valor de um centavo, acompanhada de mensagens depreciativas. Olha que loucura. Isso para mim é loucura, viu, Carla? Ainda segundo a polícia, a investigação revelou ainda que a suspeita criou um grupo de aplicativo de mensagem. Um grupo de aplicativo de mensagem usando o nome e a foto de uma das vítimas, com o objetivo de marcar encontros amorosos com homens. Um perfil falso em aplicativo de relacionamento também teria sido criado. Além do caso atual, a mulher investigada em ao menos 13 boletins de ocorrência envolvendo crimes como estelionato, extorsão e lesão corporal dolosa. E durante as buscas, a polícia apreendeu 3 celulares, um deles utilizado na prática dos crimes, e o material vai passar por perícia técnica. É, minha irmã, tem gente que pensa que realmente internet é terra de ninguém. É coisa, viu, Carla Menezes? Ai, ai, viu? Bem, são 12 horas e 58 minutinhos. Vamos falar agora desse pacto, né, do feminicídio aí que os poderes firmaram. Então a gente vai falar sobre esse assunto agora, porque infelizmente o feminicídio é uma triste realidade, né, Carla?
Sim.
E os três poderes lançam pacto contra o feminicídio com diretrizes iniciais, mas sem ações efetivas definitivas, né?
Os três poderes da República assinaram ontem, né, no Palácio do Planalto, o Pacto Nacional Brasil de Enfrentamento ao Feminicídio. A iniciativa uniu Executivo, Legislativo e Judiciário em um compromisso institucional para enfrentar a violência letal contra mulheres e meninas no Brasil. Apesar de um anúncio do pacto contar com diretrizes iniciais, o governo ainda não apresentou detalhes práticos sobre a execução das políticas de enfrentamento ao feminicídio. O lançamento ocorreu no Salão Nobre do Palácio do Planalto, com a presença do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, da ministra das Mulheres Márcia Lopes e de autoridades de todos os poderes. Segundo o Executivo, em linhas gerais, a iniciativa visa articular esforços entre União, Estados, Distrito Federal, municípios, sistema de justiça e sociedade civil. O pacto, batizado com o tema Todos por Todas, tem como eixos principais a prevenção, a proteção, a responsabilização de agressores e a garantia de direitos para as mulheres vítimas de violência de gênero.
Mas o que me chama a atenção é que, como Carla disse ali na notícia, apesar do anúncio do pacto contar com diretrizes iniciais, o governo ainda não apresentou detalhes práticos sobre a execução das políticas públicas de enfrentamento ao feminicídio. Eu espero que isso não fique apenas no blá blá blá, que seja mais uma manobra para chamar atenção em ano eleitoral, né? Que políticas públicas de enfrentamento ao feminicídio são necessárias e não devem ser utilizadas de forma banal ou apenas politiqueira. Pontualmente, 1 PM, essa é a nossa última notícia de hoje aqui no Jornal do Meio Dia desta quinta-feira. Vamos encerrar por aqui esta edição, agradecendo a sua audiência, caro ouvinte. Se Deus nos permitir, retornamos amanhã às 12 horas com mais edição do JMD. A todos, boa tarde a você, Carla, e até amanhã.
Boa tarde para você também, Kátia, até amanhã. Boa tarde para você, ouvinte do Jornal do Meio Dia, que tem o oferecimento Mix Mateus, Shoppings de Kitibá, Unex, Lojas Universos, Sonolá Imóveis. Sono e Lar Móveis. Agora 1 e 1 tá chegando o Pagode Brasil.
Você acabou de ouvir Jornal do Meio Dia, a informação que você precisa na hora do almoço.